A categoria tem uma característica diferenciada: jornada de trabalho sem interrupção, irregularidade do horário de refeição, inclusive para necessidade fisiológica, que esperamos que seja, foi contemplada no substitutivo, né? Só que tem que ser garantido a sua fiscalização e sua implantação, né? Trabalho noturno, fim de semana, precarização das leis do trabalhista, atividade de elevado risco à saúde física e mental, automedicação e sedentarismo, né? Alguns trabalhos que têm sido feitos, inclusive pelo sindicato que eu faço parte em São Paulo, é a questão do trabalho a céu aberto. Um exemplo bem claro aí é a cidade de São Paulo também, onde somente esses trabalhadores do transporte urbano, somente 39% desses trabalhadores têm acesso à água potável ou rede sanitária. Então, os demais não têm acesso a nada. Então, um caderno que a gente já apresentou aqui em outras audiências, que é as condições sanitárias de conforto em local a céu aberto. A evolução também dos veículos, que nós temos colocado muito isso aí, né? E eu estou colocando o caderno de São Paulo, mas estou colocando um exemplo ali do exemplo de transporte no Brasil sempre foi a cidade de Curitiba. Mas, ultimamente, ela vem recebendo muita crítica, muita denúncia sobre a precarização que está o transporte em Curitiba, né? Então, várias matérias, a circulação mesmo em Curitiba, e é pouco divulgado. Continua sendo divulgado que Curitiba é o melhor meio de transporte, mas continua sendo, né? Mas continua com as suas dificuldades, né? A questão dos trabalhadores, postura incômoda para longas jornadas, né? E um exemplo é a questão do veículo, né? Eu não consegui dados mais recentes, mas continua sendo mais ou menos isso, né? 21 mil veículos comercializados no país com os ultrapassados motores dianteiro e transmissão manual. E somente 856 veículos foram comercializados com transmissão automática, que melhoraria muito a condição do trânsito e dos trabalhadores em transporte, né? Então, a transmissão automática é um produto mais caro, é uma peça mais cara, mas que o seu custo-benefício ele vem logo a seguir. Então, é uma questão do setor empresarial no geral, não estou falando aqui da NTU somente, né, que coordena, mas começar a pensar. O que não foi contemplado na nossa substitutiva é a questão da proibição da dupla função do motorista, mas que nós continuamos na luta e não ao fim ao cobrador, né? Isso indivíduo, o que o motorista, no Brasil, uma característica diferente, né? Ele tem que dirigir, cobrar, postura incômoda, diminuição da atenção no trânsito. Então, aí a postura que tem um motorista quando ele está cobrando, né? Não são todos os veículos desse tipo, mas a grande maioria acaba o motorista tendo que ter. Esse motorista cobra e dá o troco e ainda precisa cumprir o horário, né? Problemas da manutenção, assaltos, acidentes, conflitos, né? A manutenção também continua precária na grande maioria das cidades. Um exemplo aqui é a cidade de Brasília, que eu espero que com a licitação do transporte venha melhorar os ônibus, que tem ônibus com mais de 20 anos circulando aqui na capital federal, né? O que eu já tinha colocado anteriormente, a questão das cidades proibidas, né? E hoje de manhã eu já estava ouvindo uma notícia no noticiário da manhã, que melhorou o trânsito na BR, acho que é a BR-40 aqui em Brasília, porque saiu os caminhões, né? Mas para onde foram esses caminhões? Onde eles podem estacionar, né? Qual é a disponibilidade que o governo dá para esses trabalhadores, né? Aonde ele fica? E um exemplo disso é uma reportagem da Folha de São Paulo do dia 2/4, em que é analisado que os motoristas não percebem melhoria, porque limitar o tráfego é medida paliativa. E a Folha conclui, é o que vemos em muitos casos atualmente. Hoje, os transportadores descontentes pela restrição e os demais usuários descontentes por não perceberem melhorias. Que o trânsito continua congestionado na grande maioria das cidades, mesmo com a proibição. Na questão da jornada, o que nós estamos defendendo e que passou no substitutivo é o não excesso à jornada de trabalho e não a dupla pegada. O que é essa dupla pegada? É aquele motorista que faz uma viagem e meia na parte da manhã, né? Recolhe o carro. E um exemplo claro aí é Brasília, né? Aí é o ali do lado do estádio Mané Garrincha, onde os ônibus ficam estacionados até o período da tarde. Então o motorista trabalha um período, a parte da manhã, algumas horas, e vai completar somente à tarde. Então a sua jornada está em excesso, né? Então a discussão que a gente está fazendo. Na questão da mobilidade também, nós estamos discutindo não só o motorista, mas também os demais trabalhadores do transporte. Isso é em Manaus, né, uma entrega em um carregador. O absurdo que sem carrinho, sem nada, ele está carregando 18 caixas, aliás, não sei se é caixa ou o que é, de cervejas, né? Então, isso aí foi em dezembro do ano passado em Manaus, né? Então, um exemplo bem claro aí de como é tratado os trabalhadores e como é tratado também a descarga, a carga e descarga, né? Um trabalho que vem sendo realizado pela Nova Central de São Paulo, que é o desafio da humanização, inclusive o Nazareno teve a oportunidade de participar, né? A Nova Central de São Paulo, e continua esse ano, que é em defesa da vida. Né? O desafio da humanização do transporte é a década, né, dos acidentes de trabalho, que nós já tivemos a oportunidade também de discutir aqui, né, sobre a questão dos acidentes, e é um trabalho da Nova Central. Né? E para encerrar, senador, o grande evento do ano passado, que foi o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transporte, né, que vem atuando e que nós esperamos que consiga fiscalizar essa nova regulamentação do transporte. Eu, mais uma vez, agradeço ao senador Paim e coloco aí novamente a Confederação e a Nova Central à disposição para os demais debates, né?
Muito bem, foi o Luiz Antônio Festino, que falou pela CNTT e também pela Nova Central. E já coloca aqui a importância que foi a aprovação da lei que regulamentou a profissão de motorista e, ao mesmo tempo, fala de outras duas leis. E vamos trabalhar muito ainda na questão do estatuto, né, para avançarmos nessa regulamentação. Passamos de imediato a palavra ao Otávio Vieira da Cunha Filho. Só para lembrar os que não estão na mesa, que nós teremos uma segunda mesa, já com a presença aqui dos nossos convidados, o Iará Felipe Lourenço, presidente da ONG Rosa da Paz, o Luiz Carlos, presidente do Sindimoto Táxi, o Luciano Soares, secretário-geral da Federação Nacional dos Metroviários, o Ernesto Pereira Galindo, técnico de pesquisa e planejamento do IPEA, e também o Carlos Pena Brescianini, que é do blog Ambiente e Trânsito. Eles farão a segunda mesa. Então, com a palavra, o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos, senhor Otávio Vieira da Cunha Filho.
Bom dia. Alô. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senador Paulo Paim pela oportunidade de podermos falar um pouco sobre transporte público, sobre as questões da mobilidade urbana no país, cumprimentar o Festino, a professora, cumprimentar o Nazareno, senhoras e senhores. A situação do transporte público no Brasil ela é extremamente caótica. Nós estamos vivendo uma crise de mobilidade sem precedentes no país. Volta aí, André. Eu dividi aqui a apresentação fazendo algumas considerações sobre a mobilidade urbana, o que, que estamos fazendo, o que poderíamos fazer e, finalmente, as conclusões. Pode passar, André. Então, como eu disse, o problema da crise de mobilidade que estamos vivendo... Volta, André, por favor. e o Festino fez uma abordagem também a respeito, essa crise que estamos vivendo é exatamente a ausência do governo federal em estabelecer políticas públicas de transporte, dando prioridade ao transporte individual, dando prioridade ao automóvel de uma maneira geral, sem que as nossas cidades tenham sido preparadas para isso. Então, o caos que estamos vivendo é muito em função da recuperação da economia no país, do aumento do poder aquisitivo, aumento de empregos e, consequentemente, as pessoas que migraram para o automóvel, é um direito legítimo, né, evidentemente, mas como não foi priorizado o transporte público no país, o transporte público é de baixa qualidade, portanto, as pessoas são estimuladas a ir de automóvel e não se sentem confortáveis a andarem no transporte público. Então, daí essa crise que estamos falando. Pode passar, André. Se os senhores virem a comparação modal, nos anos de 1977, apenas 29% das pessoas se deslocavam em transporte individual, contra 71% em transporte público. Em 2009, isso já era 50% dos deslocamentos em transporte individual. Acredito que hoje já seja mais de 60%, e não sabemos nos anos 2020, a quanto que isso chegará. Eu creio que até lá as cidades efetivamente estarão paradas se alguma coisa não for feita para melhorar essa questão. Pode passar, André. Então, o que nós estamos vivendo hoje é exatamente um problema em que você não tem prioridade ao transporte público, você cria ineficiências, acidentes de trânsito, gastos, né, as diseconomias que isso provoca, né, os gastos com a assistência à saúde pública, principalmente, e com isso você gera um ciclo vicioso no transporte, na medida em que os ônibus têm baixa velocidade comercial, o custo do serviço aumenta por força disso, você precisa de mais veículo, mais ônibus na rua para fazer o mesmo serviço, e com isso você tem baixa velocidade e um péssimo serviço que pode se oferecer à população. E nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso, priorizando o transporte público, desonerando também esse transporte, e temos agora aí inclusive, a medida provisória 510, que foi aprovada, que deveria desonerar a folha de pagamento do transporte público, o governo federal vetou. Né? E, apesar de ter vetado, né, a desoneração da folha para o transporte público, que é um setor grande empregador de mão de obra, mais de 500 mil empregos diretos são gerados no transporte público no Brasil, foi vetado. O setor de call center foi beneficiado. Não que o setor de call center, esse tipo de serviço, não mereça ter os seus custos reduzidos, mas que é uma aberração, no nosso ponto de vista, se você considerar os benefícios que poderiam ser traduzidos, né, para colocar os excluídos do transporte, né, ter oportunidade de poderem ter o seu direito de ir e vir. Certamente é uma coisa que não compreendemos, que exige efetivamente de todos nós que somos preocupados com essa questão, e o senador Paulo Paim tem sido um baluarte nesse ponto, porque todas as questões afetas à mobilidade e ao transporte público, ele sempre esteve presente e acho que poderá nos ajudar muito na tramitação de um projeto de lei já aprovado na Câmara, que está agora aqui no Senado, que é o 310, né, Ivo? 310 da desoneração do Rei Tupi, que está aqui agora no Senado em discussão para desoneração, embora a gente ache que isso precisa primeiro ser discutido no núcleo duro do governo, especificamente no Ministério da Fazenda, Casa Civil, para a gente poder sensibilizá-los da importância de se desonerar o transporte público nesse país. Pode passar, André. Bom, o que estamos fazendo? O PAC da Copa do Mundo, o PAC das Grandes Cidades e a Lei 12.587/2012, já citada aqui, que é o nosso Estatuto da Mobilidade Urbana, que eu chamo do nosso Código Brasileiro de Transporte, né? Assim como nós tivemos o Código Brasileiro de Trânsito, agora temos o nosso Código Brasileiro de Transporte, uma lei que tramitou aqui durante 17 anos. O autor inicial dessa lei foi o deputado Alberto Goldman, lá de São Paulo, e que finalmente foi sancionada agora em janeiro e começa já a ter os seus efeitos a partir desse mês de abril. No caso da Copa, PAC da Copa do Mundo, foram 12 bilhões de reais destinados a investimentos na área do setor público, né, para infraestrutura. E desse, são várias cidades, são 12 cidades-sede da Copa que foram beneficiadas com esses recursos. O que se espera é que esses recursos sejam aplicados em projetos que tenham retorno, que tenham resultado, né? Porque se nós tivermos êxito com esses projetos, certamente vai melhorar consideravelmente a qualidade do serviço de transporte. Pode passar. Os investimentos aí estão distribuídos, eu ressaltaria desses investimentos, 12 bilhões, né, como falei, e sendo que 40% desses recursos são para corredores de ônibus, seja o BRT, que é o Bus Rapid Transit, que é um novo sistema de transporte, um sistema antigo criado pelo Jaime Lerner, mas que está muito adotado hoje em todo o mundo e que a gente acredita seja importante para melhorar a questão da qualidade do transporte público. Então, 40% são investimentos em corredores de ônibus e 36% em monotrilho. Pode passar. Como eu falei, o BRT, que foi uma invenção brasileira dos anos 70, implantada em Curitiba e Goiânia, pelo Jaime Lerner, hoje presente em mais de 80 cidades e mais de 20 países do mundo. Esses projetos, a grande maioria desses projetos é de concepção de consultorias brasileiras, que estão sendo implantadas em todo o mundo. E pode passar. Pode passar, por favor. Bom, o BRT, na verdade, o que que é? Ele representa você trazer para a superfície a mesma qualidade, segurança e eficiência do serviço de metrô. Nós chamamos de que isso representa a metronização do ônibus, onde você tem estações amplas, alta capacidade de transporte, embarque em nível, acessibilidade universal, tarifas pré-pagas, e os ônibus operando em corredores exclusivos. Como muito bem falou o Festino, esses investimentos eles precisam ser perenes.
Na verdade, aqui eu não avisei antes. 10, ela toca com 5 e depois dou mais 5. Então, o limite é 20 minutos.
Então, ainda tem 10?
Tem 10 minutos ainda.
Ok. Eu fiquei preocupado porque eu não falei nem a metade. Muito obrigado. Como o Festino falou, Curitiba efetivamente fez esses corredores de grande sucesso, modelo no mundo, mas deixaram de fazer os reinvestimentos, a melhoria, e o sistema está muito degradado hoje. Mas agora, com os recursos do PAC da Copa, vai ser revitalizado. Pode passar. Então, aí, o BRT no Brasil, nós estamos agora com esses recursos, né? Como nós falamos, são 7 milhões de passageiros dia para serem transportados nesses corredores, 87 corredores com 562 quilômetros de corredores exclusivos no transporte. Acho que isso nós vamos melhorar consideravelmente a qualidade do transporte público no Brasil. Mas só para os senhores terem uma noção de valor, esses 562 quilômetros, somente a cidade de Paris tem 600 quilômetros de metrô. somente a cidade de Paris. Então, muita coisa a gente precisa fazer. Então, precisamos é aproveitar esses recursos do PAC da Copa, do PAC da Mobilidade, como o senador falou, são 18 bilhões do PAC da Mobilidade, 12 do PAC da Copa, são 30 bilhões. Esse é o maior recurso que o governo federal já disponibilizou nos últimos 30 anos. Desde a extinção do IBTU, nunca mais se teve aí investimento na área de transporte público. Mas de maneira que o que se espera é que isso deixe um legado para as futuras gerações de melhoria, mas também que estimule o governo federal a continuar fazendo esses investimentos. E a Lei 12.587 estabelece claramente quais são os papéis da União, dos Estados e Municípios com relação a isso, principalmente o governo federal, na continuidade dos investimentos nesse setor. Pode passar. Então, o PAC das Grandes Cidades, nós já temos 69 propostas aprovadas, né? Desses recursos, 45% são para BRT e corredor de ônibus e 29% para metrô, né? No caso aí, estimular e ampliar os corredores, os metrôs de Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Pode passar, né? Os recursos aí, como eu falei, que estão distribuídos dessa maneira. Pode passar.